Senador Germano Ferrer, só justificar que hoje é 20 minutos lá, eu saí com 14 já. Aí a mesa pode ajudar ali, que eu estou saindo com 14, hoje é 20. Como eu vou lhe pedir algo mais ainda, eu quero sair dos 20. Tá ok, presidente, obrigadão. Senador Germano Ferrer, eu venho à tribuna hoje falar de dois temas, mas ambos ligados à questão dos direitos humanos. Um, senhor presidente, foi registrar com muita tristeza o que aconteceu em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, onde um senegalês foi incendiado, botaram fogo nesse cidadão. Senhor presidente, e começo falando desse tema. Queria registrar a presença aqui do nosso ex-deputado federal constituinte, Hermes Zanetti, que está fazendo um trabalho de exaustão na busca de uma solução em relação à dívida do Rio Grande com a União e que, na verdade, atinge a maioria dos estados brasileiros. Ele desarquivou um projeto, atualizou e nos entregou os três senadores do Rio Grande e nós protocolamos na casa e estamos aguardando a posição da CCJ, que deve dar o seu parecer sobre esse projeto fundamental para recuperar não só o Rio Grande, mas a maioria dos estados do nosso país. Seja bem-vindo, senador Zanetti. Depois nós conversaremos um pouco sobre outros temas de interesse nacional que percebo que Vossa Excelência está muito preocupado. Mas eu falava aqui sobre o que aconteceu em Santa Maria. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, sou obrigado nesse momento a dizer que a estupidez é um grande mal da humanidade. Por ela, pela estupidez, guerras são iniciadas, genocídios acontecem, muros são levantados, crianças morrem de fome e, por falta de atendimento médico, dezenas e dezenas de pessoas, para não dizer centenas, sofrem e muitos morrem. O meio ambiente é destruído e por aí nós vamos. Quer dizer, atacam a vida. A estupidez humana leva o homem a fazer a maldade pela maldade, a crueldade pela crueldade, simplesmente pelo fato de ver e quer ver o seu semelhante sofrer. Por que a vida humana não é respeitada e protegida? Por que a xenofobia e o racismo estão diariamente deixando suas marcas? Seria o Estado também estúpido e impotente para enfrentar essa situação? O direito à vida, senhor presidente, é inviolável. Lamentavelmente, mais uma notícia triste. No sábado, dia 12, por volta das 9 horas, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, o imigrante senegalês Sheikh Diba, de 25 anos, teve seu corpo incendiado por três homens no centro da cidade. Ele dormia em um colchão na calçada quando acordou com o fogo no seu corpo e no colchão e viu três homens correndo. Os criminosos ainda roubaram seu tênis e uma maleta antes de incendiar. Ele buscava um emprego para poder enviar dinheiro à família que permanece no Senegal. Conforme informações que me passaram, antes esse senegalês tentou dormir num albergue, mas foi proibido de entrar. Segundo a coordenação, ele foi barrado porque tinha bebido. Porém, o imigrante senegalês, seu presidente, contou a voluntários do Grupo de Direitos Humanos e Mobilidade Urbana Humana Internacional da Universidade Federal de Santa Maria que ele é muçulmano. Se é muçulmano, não consome bebida alcoólica. Mentiram. Além de agredir, mentiram. Enfim, o grupo ali de militantes anônimos dos direitos humanos acolheram ele. Pessoas que lhe atenderam disseram que o SAMU também negou socorro, porque não se tratava de um morador local. Sheikh Diba foi atendido, então, pela Brigada Militar e conduzido à emergência pelo Corpo de Bombeiros. formação dão conta de que, felizmente, ele está se recuperando e poderá ter alta do hospital, mas que estava muito abalado psicologicamente e, naturalmente, chorando muito. É fundamental, é urgente, senhor presidente, que o Poder Público e a Polícia Federal tomem providência para encontrar e prender os criminosos. Senhor presidente, precisamos nesse país de ser mais solidários, ter mais fraternidade, amor, solidariedade, respeito entre as pessoas e também saber respeitar as diferenças. Senhor presidente, feito esse registro, eu faço um outro registro rápido que me comprometi até o dia 22 e quando eu me comprometo eu cumpro. De vir todo dia à tribuna e lembrar, dia 22, reunião do Congresso Nacional, nós temos que deliberar sobre os vetos. Desde maio, deputado Zanetti, que essa casa não tem uma sessão do Congresso. Vocês vão ver que no meu discurso eu critico o ato do Executivo, critico o ato do Judiciário, mas eu tenho que também fazer autocrítica dessa casa. Não tem sentido nós não deliberarmos nas sessões do Congresso sobre pilhas de veto que estão acumulando. Chegou uma época que nós chegamos a ter aqui 3.500 vetos sem ser apreciados. Agora já estamos quase uma centena e não estamos votando. E por azar ainda dos velhinhos do Aéreos, que vossa excelência conhece muito bem, que são aqueles que se aposentaram no tempo da Varig, da Transbrasil, da VASP, nenhuma delas existe mais. E depois o fundo faliu, porque se apropriaram do dinheiro, eles ganharam na justiça, porque foi falta de fiscalização do executivo na época, mas não recebem, por quê? O executivo está cumprindo aí a sua parte. Ele mandou para cá o PL número 2, 2015, só que só pode ser votado depois de apreciar os vetos. Como não aprecia os vetos, não vota o PL 2 e os idosos não recebem aquilo que eles têm de direito, porque tem que ser votado pela casa, o dinheiro está no banco, só que eles não podem receber. Então fica mais uma vez aqui o apelo para que deputados e senadores venham a Brasília, estejam aqui no dia 22 e votem, cada um votará pela sua consciência. Eu repito e reafirmo que para mim é coerência de quem tem atividade pública. Todos os projetos que eu votei favoravelmente, no veto eu manterei a mesma posição. Naqueles projetos que aqui na votação nominal eu votei sim, agora eu votarei pela não derrubada do veto. Essa é a minha posição clara e explícita. Eu não consigo ter duas posições. Tenho uma posição quando é o projeto, depois de vetado eu mudo de opinião, não. Eu vou manter a coerência e o meu voto será pela derrubada dos vetos dos projetos que eu votei favoravelmente, fazendo que eles se transformem então em lei. Mas, senhor presidente, ainda na linha dos direitos humanos, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, tenho viajado o país, senhor presidente. Tenho ido a todos os estados, já comentei, fui no seu estado e vi a alegria lá como a população lhe trata, a forma festiva, bonita, carinhosa, como cada um deles se dirigia a Vossa Excelência e a forma como foi aplaudido no seu pronunciamento. Foi muito bom estar lá com Vossa Excelência, mas ali nesses encontros, eu fui já a 14 estados, agora, nesse fim de semana, eu estou na Bahia vai ser dia, na quinta e na sexta, eu estarei na Bahia, no sábado volto, que tenho uma outra audiência aqui já em Brasília, e nesses encontros eu estou colhendo a opinião da população. Lá se fala sobre tudo, senhor presidente, que são o que eu chamo, Zanetti, de plenárias livres. Se fala sobre democracia, se fala sobre o meio ambiente, se fala sobre custo de vida, se fala dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados, enfim, o mundo social, principalmente. E social é defender a vida em toda a sua amplitude. Se fala, claro, da terceirização, que eu tenho certeza que aqui não passará. Se fala da NR12, que querem revogar para que o trabalhador não tenha nenhuma proteção dentro das empresas em relação ao acidente de trabalho, que aqui também, no meu entendimento, não passará. Felizmente, depois de uma audiência pública, o próprio senador Cássio Cunha Lima retirou a urgência para que a gente faça um amplo debate. Vamos fazer uma sessão temática, inclusive, nesse plenário, com esse objetivo. Mas, senhor presidente, ir aos 27 estados, para mim, é uma alegria. Ouvir o povo do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, cada um com as suas angústias, com as suas esperanças, com a sua opinião de que esse país pode melhorar e nós temos que sair da crise que nos encontramos, sem deixar claro de colocar os nossos pontos de vista. Enfim, é um diálogo permanente com o nosso povo, ouvi-los. Eles nos animam e a gente anima eles com a palavra que eu tenho dito, esperançar. Muito mais do que esperança. Esperançar é ter força de mudar, de fazer acontecer, de avançar. Pois bem, senhor presidente, como resultado parcial desse meu giro pelo Brasil, até agora eu sou obrigado a constatar que há um certo desencanto, senhor presidente. Há um certo desencanto com o Executivo, com o Legislativo e com o próprio Judiciário. O nosso povo, senhor presidente, está vendo o atual governo com certo constrangimento, e por isso eu uso a palavra desencanto. E isso se reflete nas pesquisas de opinião pública. Todos sabem que eu pertenço à base do governo. Devo admitir que não há como negar que essa realidade do desencanto está nas ruas. Entre os principais fatores responsáveis por esse desencanto da nossa população com o governo, situa-se, sem dúvida, mediante a crise econômica, social, política e ética. E aí nós vamos vendo o aumento do custo de vida. É justamente sobre isso, senhor presidente, que eu vou falar hoje. Os partidos cumprem seu papel como agremiação política e todos, de uma forma ou de outra, tem compromisso com a sua própria história, com a sua própria história. Por isso que eu afirmo aqui a minha posição em relação ao PT. Desde a sua fundação, ainda na década de 80, o PT lutou pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e suas famílias. Na oposição, combatemos duramente, senador Zanetti, você estava lá, não era só o PT, não, você na época era do PMDB. Permita que eu aponte para Vossa Excelência, mas de forma respeitosa. Você foi um combatente daqueles que eu digo, Vossa Excelência, estará sempre entre aqueles que eu chamo de guerreiros do povo brasileiro. Na oposição, combatemos junto, duramente, o FMI e as medidas recessivas que foram implantadas no Brasil de acordo, naquela época, pelo receituário desse fundo. Combatemos a inflação, o desemprego, o arroz salarial, combatemos a deterioração do poder de compra dos aposentados e pensionistas. Por tudo isso, quando o presidente Lula venceu as eleições de 2002, um novo ânimo, uma nova esperança tomou conta da população brasileira. A esperança em dias melhores, a esperança com mais saúde, a esperança com mais educação, a esperança com mais segurança, a esperança com mais qualidade de vida. Durante os 8 anos do governo do presidente Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma, achávamos que este sonho iria se tornar realidade. Mas confesso, senhor presidente, que depois de uns tempos para cá, parece que este sonho está ficando cada vez mais distante. Eu não gostaria de usar o que diz John Lennon numa das suas canções, e ele diz: o sonho acabou. Eu não gostaria de usar esse termo, porque o sonho, ele é permanente. Entre um e o outro sonho, nós continuamos sonhando com um país melhor e bom para todos. Mas a realidade hoje nos preocupa muito. O Brasil não consegue crescer. Em 2013, por exemplo, o Brasil cresceu 2,5, média menor do que a apresentada pelo mundo, em torno de 3%. Pelos países emergentes, em torno de 4,7%. E pela própria América Latina, que foi 2,7%, e nós ficamos em 2,5. Em 2014, nosso PIB cresceu apenas 0,1%. 2015, a perspectiva é que 0,5%. E todos apontam que 2016 deverá ser também negativo na área de 1 a 2%. Essa queda da atividade econômica em nosso país não faz sentido em todos os setores, nos faz sentir que ela está acontecendo em todo o setor. Na indústria, a queda foi de 1,2%. Nos serviços, um avanço de apenas 0,7%, o menor desde 1996. E o consumo das famílias brasileiras caiu 2,9% em 2013, que foi em 2013, para 0,9%. Agora, no ano passado. Além disso, os investimentos recuaram 4,4% no ano passado, a maior queda desde 99. Isto, senhor presidente, é muito grave, porque, de acordo com o IBGE, a queda dos investimentos foi que travou o crescimento da economia brasileira. Isso tudo mostra que estamos num quadro de retração econômica, acompanhado de aumento da inflação, da energia elétrica, do dólar e da restrição ao crédito, cujo resultado geral, todos sabem, vai ser o aumento de custo de vida dos trabalhadores e o desemprego. A rotatividade é assustadora. Apenas para ilustrar, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA ultrapassou o patamar de 8%, o que significa a maior alta da inflação em 11 anos. Todos nós sabemos, de longa data, que o aumento da inflação e do custo de vida prejudica quem? Os mais pobres. Prejudica aqueles que ganham pouco, que não têm como se proteger do aumento de preço. Esse aumento do custo de vida tende a agravar ainda mais a crise econômica. É um ciclo vicioso, porque vai impactar negativamente a atividade econômica e gerar mais recessão. Menos dinheiro no bolso do trabalhador significa menos consumo, menos produção, menos emprego. Cito aqui, por exemplo, senhor presidente, pesquisa do Data Popular, divulgado pelo jornal Estado de Minas, segundo o qual a classe C representa hoje cerca de 114 milhões de brasileiros, ou seja, 56% da população, cuja renda mensal é em torno de 2,9 mil. Essa foi a classe pela qual o comércio abriu suas portas, com uma maior oferta de créditos e juros baixos, que financiavam imóveis, celulares, televisores, a chamada linha branca, carros, viagens, entre outros bens de consumo. Porém, segundo o Instituto Data Popular, essa mesma classe não está mais tão otimista. E a realidade agora é outra. A grande maioria dos entrevistados dessa classe que teve ascensão, 79%, acredita que os preços vão continuar subindo. 55% estão pessimistas em relação ao seu emprego. 68% disseram que 2015 será um ano pior do que o anterior para o país. Por isso, os cortes no orçamento doméstico já começaram. Ainda segundo a Data Popular, 41% dos entrevistados disseram comprar a mesma quantidade de produtos, porém adquiriram sempre naquilo que é considerado o mais barato, porque eles não têm mais o poder que tinham há um tempo atrás. Cerca de 80% disseram estar economizando nas contas do dia a dia, como água, luz, telefone, e 31% assumiram ter comprado fiado em 2014 para 2015. E muitos daqueles brasileiros e brasileiras que estavam se sentindo incluídos socialmente, que estavam podendo desfrutar de um nível de renda um pouco melhor, com mais conforto, começaram a ver o seu sonho, o seu mundo, desmoronar de um dia para o outro. Cito como exemplo o caso da senhora Gilsa Borges, publicada esta semana numa emissora de Minas. Nascida em uma família de classe baixa há 10 anos, viu sua vida mudar para melhor. Fez curso técnico para massagista, alugou uma sala na Zona Sul de Belo Horizonte, onde atendia em média 10 clientes por dia. Comprou equipamentos, reformou a casa onde morava, adquiriu um carro e começou a faculdade de fisioterapia. Com uma maior renda, engrossou a faixa social que mais ascendeu nos últimos anos, ou seja, a classe C, por mim aqui descrita. Na matéria diz, foi como se me dessem todas as oportunidades e agora me tirassem todas elas. Tal é a decepção naquilo que aconteceu há uns anos atrás e aquilo que está acontecendo hoje com ela. Com a crise econômica que atingiu o país em 2014 e se acentua com mais força esse ano, continua a análise. Ela perdeu a sala que alugava, vendeu o carro e os equipamentos também vendeu e pagou de estudar. Essa senhora, senhoras e senhores, é apenas um exemplo dos milhares que podemos encontrar pelo Brasil afora, dos efeitos perversos que a alta do custo de vida e a crise econômica têm provocado no orçamento das famílias brasileiras. Senhor presidente, há pouco tempo atrás eu vi uma matéria, deputado Zanetti, que mostrava que o brasileiro estava optando mais para montar uma barraquinha para vender laranja, para vender banana, para vender maçã e para vender o chamado prato feito, né? Aquele prato feito que é vendido num espaço plastificado. E a concorrência, senhor presidente, quando eu moro longe daqui, quando eu me desloco daqui para a minha casa, alguns anos atrás, eu via 10 barracas, hoje eu vejo 50 barracas, numa concorrência um contra o outro para vender o pratinho pronto naquela marmita. É a marmita o termo certo, né? Ou a quentinha. Para vender banana, melancia, laranja, abacaxi. E aí parei a perguntar, eu vi que aumentou tanto a concorrência. Olha o que eles me disseram. Senador, aumentou tanta concorrência devido ao desemprego. E o mais grave, se a gente bobear, passa um malandro aqui e nos assalta ainda. E leva os R$50, R$200, que é a feira do dia, digamos, resultado da venda dos produtos de alimentação, que ali ele vendeu e não leva embora. Então, além de nós estarmos aqui improvisados para ganhar o pão de cada dia, e ainda tem semana que o malandro nos assalta duas vezes. Encosta o carro, calça todo mundo, recolhe o dinheiro e se manda embora. Então, essa é uma realidade que eu quero aqui dividir com os senhores, que é a situação baseada na alta do custo de vida, a crise econômica e o desemprego. Esses efeitos são ainda mais acentuados entre os idosos, que hoje representam 13% da população. De acordo com a última pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, a inflação para os que têm mais de 60 anos é maior do que para o resto da população. Segundo esse estudo, o índice de preço ao consumidor da terceira idade, o IPC-3I, que mede a variação do preço da cesta de compra da pessoa com mais de 60 anos, registrou inflação de 4,16% no primeiro trimestre deste ano, o maior para o período desde 2003, quando a variação acumulada lá atrás foi de 5,28%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com a mesma inflação, o índice fica maior do que a inflação acumulada para o resto da população. Para o resto da população ficou em torno de 8% e para eles 8,56%. Acima do teto, inclusive, previsto pelo governo federal, que seria de 6,5%, e superior ao índice de preço ao consumidor amplo, que ficou em torno de 8%. A situação dos nossos idosos deve se agravar ainda mais com a alta do desemprego. Com mais pessoas sendo demitidas, certamente aumentará o número de idosos que passarão a ser provedores da família, contando com a renda das miguadas aposentadorias, que estão sem reajuste há mais de uma década. Que não há reajuste acompanhando nem o crescimento do mínimo e muito menos acompanhando o crescimento do PIB ou do crescimento da massa salarial daquele que está empregado. Ou seja, a população que deveria cuidar da velhice será cuidada por ela. Se continuar assim, o baixo salário do aposentado, ele ainda tem que usar para garantir a alimentação de netos e até mesmo de filhos e nogas. E é por isso, senhoras e senhores senadores, que eu não posso aceitar o que fazem hoje ainda com o fator previdenciário. Esse ato é perverso, que reduz a aposentadoria do cidadão, depois dele pagar durante 35 anos, ter mais de 60 anos, ele ainda tem a sua aposentadoria cortada pela metade. Porque é isso que acontece para a mulher e para o homem no ato da aposentadoria. Fizemos uma engenharia aqui, quando aprovamos a fórmula 85-95, que eu venho brigando há muito tempo. Mas só vai valer por 2 anos. Daqui 2 anos ela não vale mais. E depois desses 2 anos, em 5 anos, a fórmula vira 90-100. O camarada vai ter que trabalhar mais do que trabalhava antes, na época que existia o fator previdenciário na sua forma original. Por isso, senhor presidente, nesse sentido, apresentei a emenda número 011, a MP 677, que prevê um reajuste real para os aposentados, acompanhando o crescimento da massa salarial do país. A proposta é vincular a valorização dos benefícios ao crescimento da remuneração média dos trabalhadores no mercado informal. Se não tiver crescimento no mercado formal, também não terá um aposentado. Uns falam, por que tu não vincula o PIB? Bom, o PIB não está crescendo, mas assim mesmo, se quiser, eu vinculo o PIB, que há 2 projetos, também é esse, só que o PIB tem sido negativo, significa que o aposentado não vai ter nem 1 centavo de reajuste. Assim, senhor presidente, todo o crescimento real observado na remuneração dos trabalhadores ativos ao longo do ano passa a ser igualmente concedida aquele percentual aos aposentados e pensionistas no ano subsequente. Com isso, estaríamos assegurando a melhoria do salário dos aposentados e pensionistas. Senhor presidente, é urgente a implantação de uma política de valorização do valor dos benefícios dos nossos idosos. Senhor presidente, eu quero ainda discorrer, nesse momento, senhor presidente, sobre um tema que preocupa a todos nós. O impacto do aumento do custo de vida também se tem feito sentir no poder de compra da chamada Bolsa Família. Matéria publicada pelo Diário de Pernambuco, em 3 de maio último, ilustra bem essa minha opinião. Ilustra muito bem, senhor presidente, o que está acontecendo com os beneficiários do Bolsa Família, um programa que conta com quase 14 milhões de pessoas cadastradas e que ajudou a retirar da linha de pobreza 36 milhões de brasileiros entre 2003 e 2013. De acordo com a referida matéria, no Vale do Jequitinhonha, e todo mundo sabe que é um dos vales mais pobres do país, os beneficiários do programa repetem sempre a mesma história. Mesmo com o auxílio do governo, precisam agora recorrer à ajuda de parentes e conhecidos para não passar fome. Para ilustrar o que estou dizendo, gostaria de transcrever um trecho da entrevista que a secretária de Ação Social do município de Itinga concedeu. Senhora Débora Ramalho Vieira concedeu a entrevista ao Diário de Pernambuco. De acordo com ela, agora abro aspas, os pedidos de ajuda ao órgão são constantes. Recebemos pessoas que alegam que a sua única renda devido ao desemprego é a Bolsa Família, que não tem nada em casa. Não tem comida e nem dinheiro sequer para ir a uma feira, comprar banana que seja, laranja ou abacaxi. Outros dizem que não tem nenhuma colher de arroz para fazer o almoço e alimentar o filho para mandar à escola. Recebemos constantemente pedidos variados de pessoas beneficiadas do Bolsa Família. Urgentemente, o que tem chegado mais é pedido de ajuda de custo para o pagamento, senhor presidente, de conta e de luz. Além de não poder comprar gás, além de não poder comprar alimentação, não podem pagar a água e a luz. Essa é a condição que estão vivendo milhares e milhares de famílias brasileiras, beneficiárias ainda pelo Bolsa Família, que dirá se não tivesse o Bolsa Família. Como decorrência, claro, mas aí, da escalada da inflação. Além da escalada da inflação, da crise econômica e do aumento do custo de vida nos últimos meses. Esta situação não pode continuar. Nós, senhor presidente, que sempre lutamos em favor da melhoria das condições de vida da nossa gente, não podemos aceitar esse arroxo, a recessão, o desemprego, a miséria e a inflação. É preciso mudar a política econômica. Aí, ministro Levy, eu sou daqueles que não é a primeira vez que eu venho dizendo que aquele ajuste fiscal de tirar o dinheiro da viúva, de tirar o dinheiro do seguro-desemprego, de tirar o dinheiro do pescador, de tirar o abono de um salário mínimo uma vez por ano do idoso, só poderia dar nisso. Eu não posso ser favorável a uma política econômica que impõe sacrifícios à classe trabalhadora, aos aposentados, aos pensionistas, aos servidores, enquanto que os bancos e as operadoras de cartão de crédito têm lucros astronômicos. O sistema financeiro vai muito bem. Infelizmente, o que vai mal é a indústria, que vai mal é o emprego, que vai mal é o salário do trabalhador, e aí aumenta o custo de vida. Em 2013, só como exemplo, senhor presidente, o Banco Itaú, por exemplo, teve um lucro em 2013, onde eu falo de toda essa miséria, aí eu mostro o lucro do banco, 15,7 bilhões, o maior já registrado na história dos bancos. No único ano, quase 16 bilhões de lucro. O resultado representa uma alta de 15,5% em relação ao obtido em 2012. O Bradesco fechou o ano de 2013 com o lucro, aí já é outro banco, de 12 bilhões. Já aparecendo em 2015, o lucro líquido do Banco do Brasil aumentou 117,3% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado está em linha com os balanços do Itaú, do Bradesco, do Santander, que apesar da crise, só divulgam altos e altos lucros, que não dá para esconder, porque é fato e é real. Senhor presidente, tem uma luta política, meu amigo Zanetti, que mostra o meu compromisso com os direitos humanos, com o social, com aqueles que são mais vulneráveis, com os discriminados. E claro que eu luto também, porque entendo que meio ambiente é vida. Luto pelas liberdades, luto por política de igualdade e não posso aceitar uma situação como essa. Por isso, defender mudanças na política econômica que imponha menos sacrifício aos setores menos favorecidos da sociedade e mais sacrifício àqueles setores que sempre lucraram nesse país é ser coerente com a nossa história, a história das nossas vidas, com a nossa militância no longo desses anos. Tenho a esperança, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que o Congresso Nacional possa dar uma contribuição significativa. Espero que o pacote que estão falando e que vão divulgar entre hoje e amanhã não seja mais uma vez sacrifício nos trabalhadores, no campo e da cidade. Sacrifício para aqueles, senhor presidente, que mais precisam. Que não venham mais uma vez atirar em pescador, atirar em quem está desempregado, atirar nos viúvos e nas viúvas, atirar no abono. Espero que não seja isso, senhor presidente. Espero mesmo que esse pacote não venha a trazer prejuízo para a nossa população, repito, mais vulnerável, seja no campo, seja na cidade. Espero eu que o pacote venha para frear, para dar um basta na alta descabida do custo de vida, da inflação e dos juros nunca visto. Nós somos entre os países do mundo, com certeza, ficamos entre os três que têm a taxa de juros mais alta do planeta. Enfim, espero que possamos retomar o crescimento econômico e a construção do Brasil que sonhamos. Sou daqueles que repete, na contramão do que disse John Lennon. Ele disse que o sonho tinha acabado. Eu quero continuar sonhando. Eu quero continuar com o verbo esperançar, para que a nossa luta, que a minha luta, que a luta de todos os brasileiros de bem, continue sempre defendendo aqueles que mais precisam na linha de fazer o bem sem olhar a quem. É isso, presidente. Agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência e considero na íntegra os dois pronunciamentos.